E agora sim, está na hora. Começa o Portugal em Direto, emissão de quinta-feira, 16 de janeiro. E para já, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje. Boa tarde.
Muito boa tarde. A possível construção de um aeroporto no centro do país está a dividir os autarcas da região. O presidente socialista da Câmara de Coimbra defende que a estrutura deve ficar situada nas imediações da cidade dos estudantes. Uma perspectiva lunática e sem sentido, reage o autarca de Leiria, que também é do PS. Gonçalo Lopes garante que o governo ontem lhe disse que a existir aeroporto deverá ficar na base aérea de Montreal. Em Cacela Velha, moradores e cientistas estão preocupados com os efeitos do avanço do mar sobre esta aldeia algarvia. Nos últimos anos, o galgamento das águas do oceano afastou todos os mariscadores e viveiristas de Cacela Velha. Cidadãos e associações já pediram uma intervenção do Estado. A dificuldade de contratar médicos para o interior do país continua a ser um dos maiores entraves do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, que amanhã comemora 20 anos, duas décadas que marcam a prestação de cuidados de saúde numa zona carenciada de baixa densidade populacional. Adiante, escutamos a entrevista ao presidente do Conselho de Administração desta unidade hospitalar, conduzida pelo jornalista Paulo Brás. Desde 1949, que os roçados Dr. Baiar, produzidos na Amadora, adoçam a boca de quem os prova, hoje a marca produz 1 milhão de roçados. Vamos visitar a fábrica e conhecer esta história doce de empreendedorismo.
São histórias para conhecer já a seguir. É o Portugal em Direto que está a começar na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é de Cláudia Costa.
O projeto ainda está em estudo, mas já provoca uma guerra entre autarcas socialistas. A comunidade intermunicipal da região de Coimbra reuniu-se com representantes do Ministério das Infraestruturas e diz em comunicado que o governo se comprometeu a estudar uma solução viável para um aeroporto da região centro. O autarca do PS, Manuel Machado, diz que a estrutura tem de ficar nas imediações da cidade dos estudantes e acrescenta que a possibilidade de transformar a base aérea de Montreal em aeroporto civil não é execuível. Já o presidente da Câmara de Leiria, também do Partido Socialista, qualifica a perspectiva de Manuel Machado de lunática, que serve apenas no Namaral como trampolim político.
Gonçalo Lopes começa por expor uma certeza, uma garantia que diz ter recebido por parte do governo.
O primeiro-ministro de Portugal definiu como prioridade, quando as eleições, as últimas eleições legislativas, estudar em profundidade esta viabilidade de Montreal. O ministro Pedro Nuno Santos ontem trocou mensagens comigo a dizer a única solução que há para já centro é só uma, que é Montreal, não há mais nenhuma.
Tudo o resto, diz o socialista que preside a Câmara de Leiria, é lunático, uma referência direta ou também autarca do PS, de Coimbra, Manuel Machado.
E, portanto, introduzir um debate da construção de raiz do novo aeroporto é algo que é lunático, é totalmente falso, extemporâneo, não tem qualquer sentido. Portanto, as declarações do Presidente da Câmara de Coimbra só vão tornar a nossa posição e a nossa união ainda mais forte na defesa do aeroporto de Montreal para a região centro.
E lamento ao autarca de Leiria que a possível construção de um aeroporto na região centro esteja a ser utilizada como trampolim político.
Este assunto é um assunto demasiado sério e está a ser menosprezado e utilizado, mais uma vez, pelo Presidente da Câmara de Coimbra para retirar dividendos políticos, criando confusão naquilo que deve ser algo que deve unir toda uma região.
Diz Gonçalo Lopes que a base aérea número 5, em Montreal, está apenas a 30 km de Fátima, já existe, logo será a solução mais económica.
Uma infraestrutura já existente, por isso barata, com todas as condições de segurança, com serviços associados disponíveis para poderem ser utilizados não só para fins militares, mas para fins civis, e por isso uma solução económica, uma solução do ponto de vista aeronáutico viável e que, no fundo, tem uma localização muito boa, porque está próxima daquilo que é um dos seus principais fatores de sucesso, que é o turismo religioso e o turismo que acontece na nossa região, sobretudo no litoral, nas nossas praias, desde a Nazaré até à Figueira da Foz.
Gonçalo Lopes, o também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, adianta que a transformação da base aérea de Monterreal num aeroporto civil é estudada há vários anos e reúne, garante, consenso no Executivo.
Antena 1 tentou obter reações do autarca de Coimbra, mas Manuel Machado esteve esta manhã no Parlamento, de resto já vamos escutar, e fez saber que hoje não estava disponível para prestar declarações sobre este assunto. Tentamos contactar também José Carlos Alexandrino, autarca de Oliveira do Hospital e presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, mas sem sucesso até ao momento. Dois dias depois de ter dado parecer negativo ao Orçamento de Estado, foi a primeira vez que isso aconteceu. De resto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses foi ouvida esta manhã na Assembleia da República e explicou a posição das autarquias. Utilizou um tom mais moderado do que o documento escrito, que chamava absurdo, Ana Isabel Costa, ao Orçamento de Estado.
No parecer enviado à Assembleia da República, a associação, que representa as 308 câmaras municipais do país, qualificou o Orçamento de Estado para 2020, em relação às autarquias, como absurdo, escandaloso e inadmissível. Na audição desta manhã, no plenário, o presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra, reiterou as críticas, mas moderou a linguagem.
Não fazemos expressões de ânimo leve. É importante perceber-se a intensidade com que fomos surpreendidos pelo incumprimento da Lei das Finanças Locais quando nos foi comprometido que ela seria cumprida. Por isso foi revista, para ser cumprida. E é necessário que isto se entenda, porque é mesmo o princípio que está, de forma inadequada, a ser desrespeitado.
Manuel Machado diz que o parecer procurou ser construtivo, mas o facto dos municípios terem sido surpreendidos com uma verba 35 milhões de euros inferior ao acordado, justificou a linguagem dura usada no parecer.
Os parceiros da Associação Nacional de Municípios são objetivos. Como é que pode continuar a não atender-se aquilo que, quando a discussão de problemática da participação dos municípios no flagelo dos incêndios nas florestas, foi alertado?
Para além de considerarem uma injustiça que recaia sobre as câmaras as despesas de limpeza dos terrenos, os municípios pedem que seja reduzido o IVA das refeições escolares e da iluminação pública. Na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública e Poder Local, os deputados do CDS pediram transparência no processo de descentralização, processo que o Bloco de Esquerda e o PCP continuam a afirmar ser uma mera passagem de competências para as autarquias, sem o devido reforço orçamental. O PSD acusou o governo de continuar a falhar com o poder local.
Apesar de mais moderada na linguagem, a Associação Nacional de Municípios Portugueses ainda assim explicou esta manhã e voltou a argumentar o porquê de ter votado contra, de ter dado um parecer negativo ao Orçamento de Estado. Em Cacela Velha, no Algarve, moradores e cientistas estão preocupados com os efeitos do avanço do mar sobre aquela aldeia. Para além da duna primária, que praticamente desapareceu, está em risco uma estação arqueológica com achados da Idade Média e também está em risco a segurança da fortaleza construída sobre uma colina de arenito. Nos últimos anos, o galgamento do mar em Cacela Velha afastou todos os mariscadores e viveiristas. Cidadãos e associações já pediram uma intervenção do Estado, mas até agora Duarte Baltazar não obtiveram resposta.
É uma relação intemporal que já teve melhores dias. O avanço do mar em Cacela Velha, no Algarve, está a levantar preocupações entre os que aqui vivem ou trabalham. Maria João Valente, arqueóloga, lembra que nesta aldeia da Ria Formosa há uma necrópole medieval que está demasiado próxima da água.
Tem primeiramente, ou seja, na zona mais baixa, mais inferior, uma ocupação islâmica, portanto um bairro islâmico, e depois por de cima instala-se a primeira necrópole cristã após a Reconquista. Não só a erosão marinha, mas depois a abertura deste caminho de acesso à praia. E a própria abertura aqui deste escoamento de águas pluviais tem vindo a acelerar o processo de erosão. E o que nós temos vindo a encontrar nos últimos anos é materiais arqueológicos aqui espalhados.
O risco, dizem os moradores, não se resume à estação arqueológica. António Vicente dirige a Associação de Património de Cacela Velha, a ADRIP, e garante que a duna primária já não é o que era desde que foi aberta a barra nesta zona em 2010.
Ao ser aberto no sítio onde foi, tinha que ter um estudo de impacto ambiental. Não foi feito estudo de impacto ambiental para esta abertura de barra. Foi simplesmente uma abertura com duas máquinas em dois dias. Cacela Velha está numa duna de arenito e podemos ver que neste momento estamos em pré-mar e já temos a margem junto mesmo aqui quase à fortaleza. Cada vez mais vai-se notando um avanço gradual e constante.
Em 2018, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo para promover uma intervenção na Ria Formosa, na zona de Cacela Velha e da Fábrica, com vista à preservação do património ambiental e cultural e das atividades económicas que aqui se desenvolvem. Mas dois anos depois, nada foi feito.
Deixou de existir qualquer tipo de atividade económica ligada ao viveirismo e à apanha de bivalves. Posso dizer que existiam cerca de 20 viveiristas aqui, 20 viveiros de marisco aqui em Cacela Velha.
E hoje?
Hoje, zero.
A Antena 1 tentou sem sucesso obter uma declaração do Ministério do Ambiente. Por outro lado, a Agência Portuguesa do Ambiente avança que em 2020 não está prevista nenhuma intervenção nesta zona. Já o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve admite que serão as obras de engenharia pesada a garantir o futuro da aldeia de Cacela Velha.
Em Cacela Velha, no Algarve, moradores e cientistas estão assim preocupados com os efeitos do avanço do mar sobre a aldeia algarvia. E do Algarve, damos agora um salto até ao distrito de Aveiro. Os passadiços do Paiva, em Arouca, reabriram hoje. Estiveram fechados quase um mês para obras de recuperação. Isto depois dos estragos causados pela passagem da tempestade Elsa. Várias zonas do percurso foram destruídas pela queda de árvores e pedras. Parte da infraestrutura de madeira foi mesmo levada pelas águas do Paiva. A presidente da Câmara de Arouca, Margarida Belém, ouvida pela Antena 1, diz que uma parte do troço dos passadiços ainda não está completamente renovada, mas há um percurso alternativo.
Houve um troço de cerca de 60 metros que ficou danificado e, portanto, que nos obriga, ou que nos irá obrigar a refazer esses 60 metros, pois houve derrubo de pedras e de árvores e, portanto, obrigou-nos aqui a fazer a manutenção destes troços e, portanto, o maior prejuízo também está nas praias fluviais que ficaram bastante afetadas, porque o leito do rio subiu bastante e, portanto, houve necessidade aqui de repor a situação e, portanto, para abrirmos hoje, naquele troço que ainda não está totalmente recuperado, portanto há um percurso alternativo. Portanto, os passadiços a partir de hoje estão transitáveis e as pessoas podem proceder à sua reserva como normalmente.
Os passadiços do Paiva reabriram esta manhã com uma prova de rafting inclusivo para pessoas portadoras de deficiência. Há outras iniciativas agendadas para as águas do Paiva que atraem milhares de pessoas, isto fora das principais épocas turísticas.
Nós procuramos vender o Paiva e o território em todos os dias do ano, faça sol ou faça chuva. E, portanto, isto ajuda-nos a quebrar a sazonalidade, estas modalidades associadas às águas bravas. E, portanto, contamos que a partir de hoje e até ao domingo, o Paiva, que é um rio de montanha, que para além dos passadiços provoca muita adrenalina dentro de água, que mexe connosco, mexe com as nossas emoções, com a sensação e, portanto...
Iniciativas que ajudam a combater a sazonalidade. Os passadiços do Paiva já reabriram em Arouca depois de terem estado encerrados para recuperarem dos estragos causados pela passagem da tempestade Elsa durante o mês de dezembro. As contas estão feitas, 700 mil euros é este o valor do reforço que a Universidade dos Açores espera do Governo da República para o normal funcionamento da instituição durante este ano. O reforço de financiamento já foi mesmo pedido à tutela pelo Conselho Geral do Estabelecimento de Ensino, Margarida Pereira.
E está assente em dois pilares.
O que se reclama é que as verbas a atribuir à Universidade dos Açores sejam aquelas que são as aceitáveis e as necessárias para o seu normal funcionamento e com o sobrecusto dos custos de insularidade.
Maria José Gil, presidente do Conselho Geral, enviou a deliberação dos conselheiros aos governos de António Costa e de Vasco Cordeiro e às Assembleias da República e dos Açores. O documento não refere valores, mas já para este ano a Universidade precisa de mais 700 mil euros do que o Ministério do Ensino Superior está disposto a transferir.
No orçamento deste ano, a verba que está em falta ronda os 700 mil euros. Se não houver reforço de verba, o orçamento da Universidade será universitário. E aí vamos entrar numa bola de neve, que foi aquilo que a universidade já passou há poucos anos atrás e que tem tido custos muito significativos.
As contas de 2019 ainda não estão fechadas. Há a expectativa de equilíbrio porque houve reforço de verbas no ano passado e é nesse pressuposto que está feito o orçamento deste ano, afirma Maria José Gil.
Seguramente, se houver equilíbrio, foi porque houve efetivamente reforço de verbas. Uma coisa que o atual contrato, compromisso que o Governo da República assinou com as universidades e que a Universidade dos Açores não subscreveu, não é possível ter reforços. E, portanto, nós aprovámos um orçamento tendo consciência de que esse orçamento só estará equilibrado se houver um reforço de verbas na ordem dos 700 mil euros.
A Presidente do Conselho Geral considera que a escassez de financiamento põe em causa o funcionamento normal da Academia.
A Universidade não faz investimento, não consegue fazer investimento em serviços básicos e isso põe em causa o funcionamento normal de qualquer universidade.
O Conselho Geral espera agora a reação da tutela às preocupações expressas com o subfinanciamento da Universidade dos Açores.
700 mil euros é este o valor que a Universidade dos Açores espera do Governo da República para funcionar normalmente durante este ano.
Feito em é a tradução literal da célebre expressão em inglês made in. E esta é a fórmula escolhida para dar corpo ao que é feito na Amadora.
Para essa exposição preparámos uma montra em parceria com o artista plástico José Lourenço, em que desenhou em cartolina uma representação da nossa fábrica e de uma carrinha antiga que nós tínhamos, que infelizmente hoje já não temos, que fazia a distribuição dos nossos roçados. E temos também alguns artigos na montra, como uma balança antiga que foi usada para pesar os roçados, uma das panelas em cobre originais que foi usada no tempo do meu avô para fazer os reboçados em casa, artesanalmente.
Os reboçados Dr. Baiar são apenas um exemplo doce, made in Amadora.
Vamos prová-los mais à frente, seguramente. 13 horas, 32 minutos. Este é o Portugal em Direto. Ligamos o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Agora damos um salto até ao interior. O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira comemora amanhã 20 anos de existência. Duas décadas que marcaram definitivamente a área assistencial e também a prestação de cuidados de saúde numa zona carenciada de baixa densidade populacional. Atualmente dispõe de 50 valências clínicas e assegura praticamente todos os meios complementares de diagnóstico. O jornalista Paulo Brás falou com o presidente do Conselho de Administração, que faz um balanço positivo da atividade ao longo de todos estes anos, mas admite que a dificuldade na contratação de médicos para o interior continua a ser um dos maiores entraves, apesar de ser um hospital nuclear na formação de novos clínicos.
Então, o Centro Hospitalar Cova da Beira é constituído por decreto em julho de 1999. Desde então, congrega os hospitais distritais de Covilhã e Fundão, bem como o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental. As novas instalações estão inauguradas a 17 de janeiro do ano 2000, já com a dimensão e diferenciação técnica adequadas à população abrangida, ou seja, 100 mil habitantes dos concelhos de Covilhã, Fundão, Belmonte e Penamacor, bem como algumas franjas dos concelhos da Guarda e de Castelo Branco. Torna-se também como hospital nuclear para a formação em medicina, e não só, e depois da Faculdade de Ciências da Saúde da Covilhã ter sido criada em 1998. Por isso, em agosto de 2018, passa a denominar-se Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, um centro clínico académico. Por isso, Dr. João Casteleiro, presidente do Conselho de Administração, e também, penso que da Comissão Instaladora, mas assim, em jeito de balanço, o Centro Hospitalar tem estado a cumprir com a missão e com os objetivos para que foi criado.
Obviamente, temos que pensar na vertente, primeiro, a vertente principal, que é a vertente assistencial, e nós temos cumprido e bem. Melhorou, de facto, o recurso humano, que é um dos grandes problemas do interior, de todo o interior, a capacidade de atração de recursos humanos, de médicos, enfermeiros, etc. Eu lembro-me que nestes primeiros anos nós começámos a ir às escolas de enfermagem para sensibilizar os alunos de enfermagem para virem para cá trabalhar, que não tínhamos enfermeiros suficientes.
Como é uma situação que ainda se mantém, de certa forma.
Não. É completamente diferente. A relação à enfermagem é completamente diferente.
Então, mesmo médicos, técnicos.
Hoje, não, mas são situações diferentes. Hoje, enfermeiros, como sabemos, nós temos muitos enfermeiros que não estão, neste momento, estão sem emprego. e muitos que emigram.
Mas eu referi mais aos médicos,
Não temos dificuldade de recrutamento de enfermeiros, enquanto que temos dificuldade de recrutamento de médicos. Pese embora, ainda não há muito tempo, um ministro ter dito que tínhamos médicos a mais, verifica-se que não é verdade.
Mas nesta relação entre ensino e aprendizagem, na realidade, quantos médicos é que já se foram formaram aqui e quantos médicos é que acabaram por ficar? Penso que há um déficit muito grande nesse aspecto, certamente, não é? Porque é difícil fixá-los aqui.
Não? Estamos a começar de um princípio errado, que os médicos não são aqui formados para cá ficarem. Nem os de Lisboa são formados para lá ficarem. Nem os do Porto,
A partir dessa podia ser uma boa intenção.
Tem, há uma intenção e houve. E resulta, porque as pessoas acabam por fixar mais do que antes. Desde há 20 anos para cá, já vieram para o nosso hospital mais de 200 médicos. Claro que há uns que se reformaram, outros que também foram transferidos, etc. Mas isso nunca aconteceria se não tivesse acontecido esta mudança radical das condições que nós temos e que damos. Portanto, isso tem algum resultado. Agora, quando se faz, se nós fôssemos dizer que todas as pessoas que vêm para aqui fazer formação em medicina é para cá ficar, então não estávamos a dar a livre circulação, não havia livre circulação.
Mas sabendo da necessidade que vocês têm de ter esses novos médicos, seria bom cativá-los, não é?
É, e é um motivo de fixação. Agora também há outra área, não é só nessa área da formação da licenciatura ou do mestrado, é também na especialização. Porquê? Porque todas as nossas especialidades têm 4, 5, a maioria 6, 5, 6 anos. Ora, neste espaço de tempo em que a pessoa está entre os 22 e os 30 anos, em que de facto é quando constitui família, há uma consolidação quer do trabalho da pessoa, quer do trabalho do companheiro ou da companheira, e portanto é nessa altura que há maior a possibilidade de fixação. E é por isso é que nós insistimos e de nós termos o maior número de especialidades que possam ser dadas aqui no nosso centro hospitalar. Porque essa, de facto, é um dos maiores, provavelmente o maior fator de fixação. E é nisso que nós temos que incidir e temos que insistir sempre. É claro que nós não ultrapassamos esta questão estamos a falar da assistência, do ensino, mas também as outras áreas, investigação e inovação. Somos um centro hospitalar que aposta nisso tudo. Que temos inúmeros teses de mestrado, investigação, em áreas clínicas, em áreas básicas. Portanto, é outro dos componentes importantes do nosso centro hospitalar.
Mas já agora só, permita-me a questão, quantos médicos é que ainda era preciso para o centro hospitalar estar a trabalhar 100%?
Isso nunca é possível, isso é sempre dinâmico.
Especialidades é que...
Isto é sempre dinâmico. O que eu lhe posso dizer é que nós pedimos normalmente 30, 40 médicos por cada vez que há concursos, não é?
Como é que tem conseguido contornar esta falta de especialistas aqui?
Uma generosidade incrível dos profissionais. Temos ótimas instalações, temos bons equipamentos, a nível dos melhores. Quer dizer, aqui não há dificuldades, claro que há, como em todo lado. Mas nós também somos daqueles que preferimos acender uma vela do que estar a maldizer a escuridão. Se não pudermos ter lâmpada fluorescente, se pudermos trabalhar com a vela, trabalhamos com a vela. Agora, é óbvio que também temos que ter capacidade reivindicativa, e não é? Nós nos conformamos quando temos que falar e falamos.
Deixe-me avançar um pouco, né, falando e aproveitando essa que falou na capacidade reivindicativa, e falando já um pouco em relação ao futuro, sonha-se com medicina nuclear, nomeadamente para o Hospital do Fundão, e para aqui a cardiologia de intervenção, portanto, a unidade de hemodinâmica. Como é que estão estes processos?
O senhor falou aí num sonho, neste momento já não é o sonho. A medicina nuclear era um sonho em 2000, que foi para quando eu apresentei a primeira vez a proposta da criação da medicina nuclear neste hospital. E com a ajuda da Câmara do Fundão, que vai ser a Câmara do Fundão, que vai custear e financiar quer as obras, quer o equipamento, que depois será uma afiliação entre nós, com o CHUC, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que vai ser fundamental na aquisição e na partilha dos recursos humanos, dos especialistas para fazerem funcionar essa unidade. Neste momento já não é um sonho, porque ela está a avançar, mas estou convencido que dentro deste ano 2020 poderemos ter unidade de medicina nuclear a funcionar no Fundão.
Unidade de hemodinâmica é um pouco mais complicado.
A unidade hemodinâmica é outra situação, a cardiologia de intervenção. Vamos lá ver, isto não pode ser entendido como um projeto nosso, o nosso do nosso hospital, do nosso centro hospitalar, nem só da região. Isto é um projeto nacional. A única zona de sombra nesta área da cardiologia de intervenção é esta nossa zona. É aqui, é Penamacor, Idanha, todo este interior. As pessoas que estão aqui têm que ter as mesmas oportunidades de ser tratadas se tiver um infarto do que uma zona que a pessoa que está no Porto, ou em Guimarães, ou em Faro, ou em Lisboa, ou em Setúbal. E, portanto, esta é uma zona de sombra. Agora, tudo isto leva muito tempo no estudo de como é que devem ser as instalações, nos equipamentos que devem ser adquiridos, nos concursos que devem ser feitos, na seleção do pessoal que deve ser feito. Não há neste momento nenhum serviço por si seja capaz de chegar aqui e ser implantado e fazer e ser suficiente para aquilo que é para fazer funcionar essa unidade. A tutela será das primeiras interessadas em que haja de facto esta coesão a nível do país todo, em que haja segurança para todas as populações, estejam elas onde estiverem, junto à fronteira ou estejam junto ao mar.
Pessoas. A sensibilidade qual é?
Aquilo que eu sei é que há vontade de todas as partes.
Quer dizer então que o Centro Hospitalar Cova da Beira está bom de saúde e recomenda-se?
Sinto alguma satisfação por podermos prestar bom serviço à população. Temos sim insuficiências como todos, mas temos áreas muito importantes. Eu nunca pensei, quando vindo, estive no velho hospital, passados este tempo, conseguia dar resposta a doentes oncológicos, evitar que eles façam viagens daqui para Lisboa, que façam quimioterapia aqui, que tenham consultas de dor, tenham consultas de oncologia aqui. Obviamente que temos que pagar aos profissionais, temos que os ir buscar, temos que isto tudo. Mas é satisfatório para nós podermos dar, não podermos muitas vezes não dar a cura, mas dar um tratamento que transforma estas doenças não em doenças fatais, mas em doenças crónicas. E isso é um avanço incrível, porque as pessoas devem ser tratadas o mais perto do seu local de residência. É isso é que é coesão, isso é que é humanização. Não é obrigarem-nos todos a andar de helicóptero de um lado para o outro, nem ir de ambulância daqui a Lisboa, daqui a Coimbra, fazer um tratamento e voltar a dizendo que lá é que é melhor. Não, deve-se proporcionar é aqui. Senão eu desafio essas pessoas que dizem isso, que Portugal é uma faixa estreitinha, está tudo muito perto, eu desafio essas pessoas a meterem-se dentro de uma ambulância, irem deitadinhos daqui a Coimbra e voltar, mesmo sem estarem doentes, nem fazer quimioterapia, e depois dizer como é que se sentem. Porque é isso, a gente tem que viver na prática. Quem está no terreno é que pode falar, não é quem está sentado na sua cadeirinha lá no Terreiro do Paço, ou na Praça da Ribeira, ou na Sá da Bandeira em Coimbra.
Só mesmo para terminarmos então, augura um bom futuro para a unidade hospitalar, para este centro hospitalar. Essas dificuldades vão ser superadas?
Acho. Olha, eu estou convencido disso. Eu estou convencido porque todos aqui, como mais uma vez eu costumo dizer, isto não é a Cova da Iria, é a Cova da Beira. E não é de joelhos que a gente tem que andar. Temos que andar de pé, afirmando aquilo que temos e dizendo aquilo que precisamos.
Parabéns, doutor, e que tudo corra para o melhor.
Obrigado.
Entrevista do jornalista Paulo Brás, duas décadas do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, que marcaram a prestação de cuidados de saúde numa zona carenciada de baixa densidade populacional.
Este ano não vai ser preciso empenhar um anel de rubi para ir ao Rivoli.
Mas as celebrações começam já este fim de semana com 88 anos de existência. O presidente da autarquia, Rui Moreira, acredita que o Rivoli tem-se mostrado cada vez mais como um espelho da cidade.
Responde à sede que a cidade tinha de se reencontrar com a cultura, com as estruturas, com aquilo que vem de fora.
Rivoli, 88 anos, programação de 2020, em detalhe neste programa.
Já vamos conhecê-la mais à frente. 13 horas, quase 45 minutos em Portugal continental e na Madeira, e é para o arquipélago que agora vamos. Passados 30 anos da maré negra que atingiu o Porto Santo, não se detectam efeitos nocivos no ecossistema marinho da ilha. O biólogo e investigador Manuel Biscoito assinala a capacidade de regeneração da natureza. A 15 de janeiro de 1990, uma extensa mancha de crude é avistada no mar do Porto Santo. e no dia 16 chega à costa. Um rombo no casco do petroleiro Aragon tinha originado o derrame de 25 mil toneladas de crude. A jornalista Celina Faria recorda alguns momentos do que foi considerado um dos maiores desastres ambientais de Portugal no século passado.
Três décadas depois da Maré Negra, o ecossistema marinho do Porto Santo está totalmente regenerado, como confirma o biólogo e investigador Manuel Biscoito.
Não se conseguirá detectar realmente efeitos nocivos desta situação.
Manuel Biscoito foi assessor científico da Marinha Portuguesa e durante meses estudou as consequências da Maré Negra no Porto Santo. Os efeitos foram muito nocivos na zona entre marés, mas no primeiro ano após o derramamento de crude.
Toda a fauna que existia na zona entre marés, e estamos a falar de lapas, de caramujos, tudo isso, obviamente desapareceu. Mas, a partir do momento em que as rochas ficaram limpas, ou a partir do momento em que o crudo deixou de constituir uma ameaça do ponto de vista químico, a fauna voltou outra vez a recuperar.
A 15 de janeiro de 1990, o Porto Santo amanheceu com manchas de crude no mar, depois do petroleiro Aragon ter derramado 25 mil toneladas de crude. A primeira informação ouviu-se pela voz de José Rosado, correspondente da então RDP Madeira.
Eu saí do trabalho, fui dar uma volta por aí, como era hábito, e ao passar pela Serra de Fora, apercebi-me de um cheiro fora do normal. Fui à praia e verifiquei aí que a arrebentação era escura, era diferente.
No dia 16 de janeiro, Berta Helena, da RDP Madeira, é a primeira jornalista a chegar ao Porto Santo.
Entre o cabeça da ponta e a calheta, são visíveis ao longo da areia bolas de crude e há mesmo uma mancha de petróleo a poluir toda aquela zona. Mais afetadas estão as zonas das serras de dentro e de fora.
A notícia da Maré Negra no Porto Santo. Corre mundo.
Comecei a receber telefonemas de Lisboa, da África, da Venezuela, de todo o mundo.
Na altura, Alberto João Jardim, presidente do governo regional, contesta a forma como a informação é transmitida.
Eu lamento o exagero que se fez na informação de um desastre, que é de facto um desastre ecológico, mas a forma como foi transmitido para o estrangeiro está neste momento a causar preocupações ao governo regional.
Os bombeiros do aeroporto do Porto Santo e funcionários dos vários serviços públicos e até os moradores foram os primeiros a iniciar a limpeza, com pá e balde. Depois chegaram outros meios.
Começamos com os baldes, começamos as mãos, a espetaçar as mãos da asa do balde e o pessoal começou a reclamar e tal, tal. Depois veio os dâmparos. Segundo a máquina, já está uma coisinha melhor.
A extensa mancha, ao longo de mais de 20 quilómetros, foi limpa durante vários meses.
Passados 30 anos da Maré Negra que atingiu o Porto Santo, não se detectam efeitos nocivos no ecossistema marinho da ilha. Horas 48 minutos, Made in Amadora. É uma iniciativa que pretende promover o que se faz naquele concelho. No espaço Delfim Guimarães foi montada uma montra interativa para mostrar o que é produzido na Amadora. Entre propostas luminosas, doces ou tendências de moda, as empresas são convidadas pela Câmara Municipal a exporem objetos ligados à atividade que desenvolvem. Até ao dia 23 de fevereiro, a montra está ocupada pelos famosos rebuçados Doutor Baiar, uma marca que nasceu em 1949 por Álvaro Justino Matias, que começou por produzir os rebuçados peitorais em casa. Hoje, a marca produz 1 milhão de rebuçados. A repórter Paula Veré foi visitar a fábrica e conhecer esta história adoçada com mel, com a ajuda do neto do criador.
O cheiro não engana. Estamos onde nascem os conhecidos rebuçados Doutor Baiar. Uma fórmula de sucesso desde que chegou às mãos, em 1949, de Álvaro Justino Matias, o homem que começou a fazer rebuçados na cozinha de casa. Mas vamos conhecer um pouco da história destes rebuçados com o neto do criador, Daniel Matias.
Foi na altura da Segunda Guerra Mundial que o meu avô Álvaro Justino Matias estava a trabalhar numa pastelaria, numa mercearia em Lisboa, que conheceu uma família de refugiados que tinham vindo de França, que era a família do Dr. Baiar. Nessa altura era bastante difícil arranjar alguns bens essenciais, como comida, porque estava tudo muito racionado, havia sangue de estacionamento e tudo. mas o meu avô criou ali uma empatia com o Dr. Baiar e acabou por facilitar o acesso a algum desses bens essenciais. A partir daí, a amizade entre eles foi crescendo. O Dr. Baiar foi dando algumas aulas de francês ao meu avô. O meu avô ia mostrando algumas partes de Lisboa, quase como guia turística ao Dr. Baiar.
Houve um intercâmbio.
Exatamente. E quando a guerra terminou e a família do Dr. Baiar voltou para a França, em forma de agradecimento por tudo o que o meu avô tinha feito pelo Dr. Baiar, ele deixou-lhe o bem mais precioso que tinha, que era uma lata metálica com uma fórmula de uns rebuçados que ele fazia artesanalmente em França.
Uma amizade que se tornou num negócio de família, cuja receita foi conseguida ao fim de várias tentativas e erros.
O meu avô depois, mais tarde, pegou nessa fórmula, teve que fazer experimentação porque não tinha quantidades, tinha só os ingredientes. Com a ajuda da minha avó, num fogareiro a petróleo em casa, na cozinha, começaram a fazer uma panela de cobre, misturas entre açúcar, mel, glucose, o xarope das plantas medicinais, até chegar ao ponto de rebuçado e acertar com a receita em si. A partir daí, para além de fazer os rebuçados, o meu avô também fazia vendas porta a porta em pastelarias, em estádios de futebol, em cinemas, em farmácias, e as pessoas começaram a gostar muito do produto, houve uma aceitação muito grande. E o meu avô viu nisso uma possibilidade de negócio e decidiu começar a investir ligeiramente no negócio, construindo algumas máquinas um bocadinho peculiares. E aos poucos e poucos foi expandindo, desde a cozinha até uma pequena marquise que tinha em casa, mais tarde até um pequeno quintalzinho, e mais tarde, quando já estava a ter muita procura e não conseguia fazer tantos compensados como as pessoas queriam, decidiu dar o passo e industrializar o processo.
Aqui, na cidade da Amadora, na fábrica, as máquinas não param desde o pós-25 de Abril.
Na altura do 25 de Abril foi quando se construiu esta fábrica, e já com o intuito de otimizar todo o processo, o meu pai desenhou esta linha de montagem como temos hoje em dia, com o intuito de produzir a máxima quantidade possível. Isso permite-nos hoje em dia produzir quase 1 milhão de rebuçados por dia.
E esses rebuçados são só para consumo em Portugal ou também exportam?
Nós não exportamos diretamente. Nós vendemos para algumas firmas de trading, que depois juntam com outros produtos alimentares e outros produtos portugueses e fazem um envio para o estrangeiro. Portanto, quase todos os sítios onde há comunidades portuguesas, há sempre lojas portuguesas que têm os nossos produtos, como se calhar têm azeite ou bacalhau ou outros produtos.
1 milhão de rebuçados saem desta fábrica, que faz chegar os pacotes de norte a sul do país. Em fórmula vencedora não se mexe, ou altera-se pouco, Daniel Matias, da nova geração, quer levar os rebuçados Dr. Baiard um pouco mais longe.
Mas mais recentemente criámos uma loja online onde exportamos, mas diretamente para o consumidor final. Temos umas embalagens e uns artigos que criámos exclusivamente para a nossa loja online, e com esses artigos e através de um modelo de negócio de empresa para cliente, conseguimos vendê-los para todo o mundo.
E a receita mantém-se?
Exatamente, a receita mantém-se a mesma desde 1949. Tanto a receita como o logotipo e o design e tudo mantém-se sempre igual.
E sei que agora estão expostos aqui na Amadora, numa montra interativa. O que é que podemos ver nessa montra?
Para essa exposição preparámos uma montra em parceria com o artista plástico José Lourenço, em que desenhou em cartolina uma representação da nossa fábrica e de uma carrinha antiga que nós tínhamos, que infelizmente hoje já não temos, que fazia a distribuição dos nossos rebuçados. Temos esse cenário todo reproduzido em cartolina e temos também alguns artigos na montra, como uma balança antiga que foi usada para pesar os rebuçados, uma das panelas em cobre originais que foi usada no tempo do meu avô para fazer os rebuçados em casa, artesanalmente. Ou seja, temos um bocadinho uma viagem no tempo também através dessa montra, porque temos artigos mais recentes e temos também artigos mais antigos que estão ligados internamente à história da marca.
Rebuçados peitorais, que já vão na terceira geração, sem grandes alterações, como nos explica Daniel Matias, neto do fundador.
Essa imagem do senhor a tecer e a assinatura já vinham na lata original que o Dr. Baiar deu ao meu avô. Mais tarde, o meu avô, quando começou a comercializar os rebuçados, para identificar o produto como um produto para a família inteira, desenvolveu então as outras três figuras que se vêem no pacote, que é um senhor mais velho, uma menina mais nova, uma senhora mais velha, para identificar que é um produto para a família toda.
E que diz o quê?
Não sofra mais, experimenta os rebuçados peitorais.
E o Daniel está a seguir as pisadas da família.
Exatamente, nós já somos a terceira geração, começou com o meu avô, o meu pai hoje em dia ainda trabalha cá e o meu irmão também trabalha cá. Portanto, somos a terceira geração que estamos à frente da família. Sempre mantivemos um negócio familiar e fazemos tensões de continuar a ser um negócio familiar.
No final, quisemos saber se Daniel é um consumidor dos rebuçados Dr. Baiard.
Já não uso tanto como usava antigamente, porque como eu cresci no meio dos rebuçados, Eu costumo dizer, até por brincadeira, que eu sou um bocadinho como o Obélix que caiu no caldeirão da pressão mágica. Eu desde pequenino cresci tanto aqui no meio dos rebuçados que acho que já fiquei com um bocadinho dos rebuçados no meu ADN e hoje em dia já não consumo os rebuçados como consumia antigamente.
Já está mais imune?
Já, como se costuma dizer, na gíria já estou vacinado.
Desde 1949, os rebuçados Dr. Baiar, made in Amadora, adoçam e amaciam a garganta de portugueses e não só. 45 espetáculos, 10 estreias absolutas, 67 apresentações. Assim se fazem as contas no Teatro Rivoli no que toca a espetáculos alinhados para este ano e que vão custar 645 mil euros. Uma programação que tem uma novidade este ano, vai ser erguido um monumento, um ícone da cidade, mas que ainda está envolto em mistério. Com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, vamos então conhecer as linhas mestras do menu do Rivoli para 2020.
A dança continua a ser a grande aposta do Rivoli.
É aqui que os portuenses e as pessoas desta região veem dança. A Teresa de Carismacher, em março, com uma remontagem de uma peça dos anos 90, uma importante peça dos anos 90, Afterland. No mês de abril, como não podia deixar de destacar, o início do DDD Mais Fitei. E no mês de junho, o Frank Castorf, o início da nossa parceria com o Teatro Nacional São João, um programa que se chama União de Facto. Uma vez por ano trazemos um grande encenador ou um grande coreógrafo intercalados ao Porto. Em conjunto podemos trazer espetáculos que sozinhos não poderíamos trazer, pela sua dimensão, pelos seus custos financeiros.
Mas este ano há uma novidade que vai ser literalmente erguida numa das principais praças do Porto. Um projeto que Tiago Guedes, o diretor, considera ambicioso e que convida o artista francês Olivier Crostet a liderar uma construção monumental.
É uma semana de workshop com 240 pessoas que em conjunto vão construir uma maquete gigante de um ícone da cidade que será exposta durante o fim de semana. Vão haver algumas atividades à volta, nomeadamente algumas atividades do Festival Trengo, que acontece ao mesmo tempo, mas na realidade é uma ode à cidade, uma ode à cidade que se cruza com as artes performativas e neste caso também com a arquitetura, mas não vou mesmo revelar, mas acho que vão ficar muito, muito surpreendidos. Se forem ver o site do Olivier Grostet, muito facilmente vão chegar, vão perceber o que é que ele escolheu no Porto para reconstruir.
As pistas no site levam-nos a uma ponte que liga à surpresa reservada para julho. Mas as celebrações começam já este fim de semana com 88 anos de existência. O presidente da autarquia, Rui Moreira, acredita que o Rivoli tem se mostrado cada vez mais como um espelho da cidade.
Responde à sede que a cidade tinha de se reencontrar com a cultura, com as estruturas, com aquilo que vem de fora, onde se produz, mas onde também há uma característica muito cosmopolita do Porto, a capacidade que temos de receber influências.
Vários espetáculos, concertos, uma instalação e uma festa são as propostas para um dia de aniversário, onde o Teatro da Cidade convida todos a entrar.
45 espetáculos, 10 estreias absolutas, 67 apresentações. Assim se fazem as contas no Teatro Rivoli, no que toca a espetáculos alinhados para este ano. E assim se fez o programa de hoje. Acabamos de dar mais uma volta pelo país. pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar-nos no rádio, pode também apanhar-nos na net, em podcast, RTP Play e acompanhar a transmissão do programa na página da Antena 1 e da RTP no Facebook. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Está combinado. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal em Direto desta quinta-feira.